no dia 6 agora de junho, na Itatiaia, com toda a nossa emoção e com toda a nossa grande equipe. Valeu, Itatiaia, obrigado, felizão de ir pra Copa, felizão com o Galo, e que Deus nos abençoe para todas essas jornadas que vem aí pela frente.
E a massa, como sempre, com você e te esperando, Caixa. Caixa na Copa do Mundo, vem aí, hein? Vem aí a seleção brasileira na Copa do Mundo e vem aí a seleção brasileira também, daqui a pouco no Maracanã, enfrentando o Panamá. Agora 6:12, pausa nas informações do futebol. O jornalismo da Itatiaia atualiza notícias deste domingo. Ao vivo, o repórter Gustavo Cícero, boa noite.
Boa noite para você também, Pedro Abílio, para todo mundo ligado na Itatiaia, 6:13, carro roda e interdita parcialmente o anel rodoviário no sentido Vitória. Na chegada à Praça São Vicente, os motoristas já encontram mais de 5 quilômetros de congestionamento e por isso a velocidade bem reduzida, quem pode deve evitar este ponto. Falando de outro trecho, motorista que já vai para o Mineirão encontra trânsito intenso na região da Pampulha pela Avenida Otacílio Negrão de Lima. Falando de outro ponto, nas estradas, motorista que segue no sentido Belo Horizonte da BR-381 encontra dificuldades na chegada à ponte sobre o Rio das Velhas, neste caso devido ao excesso de veículos. E na própria BR-381, mas no sentido João Monlevade, houve uma batida entre dois caminhões na altura de Bom Jesus do Amparo e o trânsito congestionado por mais de 3 quilômetros. Repórter Gustavo Cícero.
Um festival de escanteios pro Galo no primeiro tempo. Lucas Sanches.
E o Reinier foi malandro. Dominou, girou com a perna direita. Essa ia na gaveta. Defesaça do Léo Jardim. Bernard tá na bola e o gol do Galo tá chegando, hein, Mário?
Tá faltando um pouquinho, Lucas. Atenção, Bernard cobrou na área. Vitor Hugo, caixa! No fundo do barbante pro gol do Galo. Vitor Hugo, aos 32 minutos da etapa combi inicial de jogo. Na cobrança do escanteio, Bernard jogou na boca da botija, subiu no alto, nas alturas. Aí, meu zagueirão, de testa pra mandar pro fundo do gol, é gol do Galo na colina. Atlético 0 para o Vasco, detalhe seu.
Cobrança do escanteio muito precisa do Bernard pela direita. A bola vai na marca do pênalti, onde estava o zagueirão Vitor Hugo. Lá no terceiro andar, ninguém chegou nem perto. Cabeçada fulminante à direita de Léo Jardim, que nada pôde fazer. Vitor Hugo, faça sua pirueta, você tá na história do jogo. Galo 1-0.
emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17/2/2025.
Cabet, ouvimos o gol do Galo, a vitória do Galo sobre o Vasco em São Januário, 6 horas 18 minutos, e depois de muita confusão termina o jogo em São Paulo. O Bolacinda chutou o pênalti no travessão, os jogadores do Palmeiras comemoraram como se fosse um gol. Vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Red Bull Bragantino. Palmeiras chegando a 41 pontos, abre 7 de vantagem em relação ao Flamengo, com uma partida a mais em relação ao segundo colocado. Este é o Campeonato Brasileiro na sua 18ª rodada. Ale Oliveira, já falamos do sofrimento, já falamos do Everson. O que mais dá para destacar, Ale? Tem como, primeiro, tirarmos mais algo de positivo em termos de atuação, Ale? Porque até aqui podemos elencar várias falhas do Galo no jogo de hoje, Ale.
É, de atuação é difícil. De atuação é difícil, porque as escolhas, na minha opinião, são bem questionáveis, a demora para mexer no time também, o fato do time perder muitas oportunidades e você também não aproveitar os jogadores de acordo com as suas características. Por exemplo, a gente voltou a falar mal do Natanael, mas a culpa não é dele, a culpa não é só dele, né? Pelo menos não é só dele, porque o Natanael, a gente falava isso na jornada esportiva, né, Pedrão? Ele do meio para trás, eu acho que até passa, até ok. Ele funcionou alguns momentos como uma espécie de terceiro zagueiro, às vezes um lateral numa linha defensiva só com dois na zaga. Ele é o lateral que fica mais pro Renan Lodi subir, evidentemente que isso faz muito bem pro time. Agora, quando você tá com três zagueiros, você empurra o Natanael pro ataque, e aí é um desespero. Não é porque ele perde oportunidade, porque ele erra o passe, é porque ele ainda dá o contra-ataque, né? E aí a característica do cara não é essa, como a característica do Pérez também não é, embora alguns lances não tem perdão, né? Não tem desculpa, né? Como o próprio Caixa citou. A demora para a entrada do Cissé e do Alexander, a escolha do Ivan Román, que vinha fazendo uma partida muito ruim, porque tá sem ritmo, né? Essa presença novamente de três zagueiros, muito complicada. Você vê que tem algumas coisas que não dá para entender, né? Não, o Renier, muita gente já dá como certo a sua saída. E aí ele entra como titular, sendo que em alguns momentos o titular foi o Cauã Soares na ausência do Cassierra, né? Ou pelo menos foi a opção do Barba, né? Outra coisa, para que você vai levar pro Rio de Janeiro o Dudu? Se todo mundo sabe, o Paulo Azevedo até falou sobre isso, todo mundo sabe que o Dudu não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro porque vai ser negociado. Para que levar o Dudu se ele não vai entrar? Se é para ele não entrar, coloca o menino da base no... Ah, mas o menino da base não tem experiência. Não interessa, o Dudu não vai entrar. O Dudu não vai entrar. O Igor Gomes não vai entrar. Então, pra que levar os caras, meu? Isso aí, eu não sei, que isso aí é um caso de internação, meu. Pra que que... Todo mundo já sabia que o Dudu não ia entrar. O Igor Gomes não entra nem no avião. Faz tempo que ele não entra nem no avião. Pra que fazer isso? Então, todas essas questões, eu acho que elas vão acabar sendo digeridas. Por quê? Porque esses caras vão embora, né? Porque só falta também... Aí, ô Pedrão, se esses caras ficar também, aí precisa fechar a casa, né? Aí você fecha a casa. Mas de qualquer maneira, todas essas questões, eu acho que agora nessa parada, o que vai acontecer? Vai abrir aí uma possibilidade com a negociação de alguns jogadores, alguns. Eu até acredito que o Atlético vai ter que pagar uma beirada do salário aí. Não vai ser fácil para negociar, não, porque tem gente ganhando muito bem. Mas você vai abrir aí um espaço na folha salarial para contratação. A ideia é que a contratação seja de jogadores da confiança ou da característica que o Eduardo Domingues vai pedir, né? Então, Eu acho que aí vai ser esse encaixe e aí que eu acho que a gente vai ter a possibilidade de fazer uma cobrança mais justa ao treinador do Atlético, porque ele vai ter tempo para trabalhar com jogadores com a característica que ele gosta ou até jogadores que ele confia. Fato é que o Atlético limitou demais o seu elenco pelas manobras, pelas escolhas, pelas declarações do seu técnico. E aí fica nesse desespero aí, né? Porque, por exemplo, não dava pra, assim, em situações normais, não dava pra entrar um Dudu aí, por exemplo, pra fazer uma fumaça, pra fazer um contra-ataque, pra pegar um contra um, pra finalizar melhor que essa turma toda que perdeu um montão de gol. Então, assim, eu acho que esse período agora de pausa vai ser um período que a direção, a comissão técnica vai ter que trabalhar muito. Primeiro, para negociar os caras que o treinador não quer, não gosta, não confia, nada. E segundo, para trazer jogadores com a característica que o treinador gosta, para aí sim, com o tempo, com jogadores que ele gosta, a gente avaliar o trabalho. Porque até agora, realmente, o resultado não é ruim, porque se você pegar as Copas, o time fez o que podia fazer, né? Classificou em primeiro na Sul-Americana, o ano passado classificou em segundo. Então já vai direto para as oitavas e nesse momento o Atlético está ali no meio da tabela, está numa situação mais confortável com relação aos quatro piores. Então, resultado ok. Agora a produção do time, pô, pode pegar aí quantas vezes a gente falou que o Everson foi o melhor jogador da partida, mas quantas, né? Inclusive na classificação da Copa do Brasil contra o Ceará nas penalidades, quantas vezes a gente está citando aqui que o Everson é o melhor do time. Então eu acho que esse trabalho em vários níveis vai ter que ser muito, muito forte para que o Atlético tenha alternativas, para que o Barba consiga treinar essa equipe do jeito que ele quer e aí sim ser cobrado. Até agora ele tem muitas dificuldades nas declarações, nas escolhas, nas atitudes, na demora para substituir, na confusão para escalar, na administração de vestiário, tem mostrado muitas dificuldades, muitas. Essas aí de levar os caras que não vão entrar pro banco, sincero e honestamente, pô, você pega aí um 17 que faz uma campanha maravilhosa, um sub-17, pô, põe um moleque desse aí no banco, cara. Você imagina a alegria do, muda até o astral, cara, a atmosfera. Agora, pô, o Dudu já foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não vou nem discutir se ele deveria ter mais oportunidades ou menos. Não vou discutir isso. Mas ele já foi. Ele vai pro banco, vai viajar, ele já sabe que ele não vai jogar. Porra, qual que é a energia que o Dudu tá? Agora você pega um menino do 17, que o sonho dele é vestir a camisa do time profissional do Atlético. Você imagina colocar ele ali. Sabe? Muda. Muda a atmosfera, muda completamente. Então, são algumas coisas que realmente não dá para entender. Agora, na pontuação, na classificação do campeonato, não tem um asterisco lá. Atlético ganhou de 1-0 do Vasco e todas essas ressalvas que eu tô fazendo, não tem. O Atlético ganhou do Vasco e ponto. E jogou o Vasco pra lona, mais pra zona do rebaixamento ainda, se livrou um pouco mais ali dessa situação perigosa e acabou. Agora que o trabalho vai ter que ser árduo daqui pra, de hoje aqui, ó, hoje, domingo, daqui até o fim da janela, até o início do Campeonato Brasileiro de novo, das Copas, o trabalho tem que ser muito duro, muito bem feito, sem muita margem para errar e com muita dedicação para que, enfim, o Barba consiga mostrar o seu talento, mostrar a sua competência, a sua capacidade, viu, Pedrão?
Viu, Ale? Pós-jogo 7 Cabete aqui na Itatiaia, em BH Educação é nota 10. A merenda nas escolas municipais da cidade é balanceada e nutritiva para o desenvolvimento integral das crianças. É trabalho de BH que não para. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte que não para. No pós-jogo Itatiaia 7 Cabete, estamos acompanhando oitavas de final, Roland Garros, Paulinho. João Fonseca, hein? Vai vencendo 2-0 e o tcheco Jakub Mensik, 27º do ranking da ATP, será o adversário de quem passar entre Fonseca e Casper Ruud. Mensik venceu o Andrei Rublev nas oitavas há pouco por 3-2. Diga lá, Paulo Azeredo.
Abílio, estamos aqui já esperando a coletiva do Barba Domingues, já estava tudo montado para ele falar. Aí o pessoal do Vasco chegou e disse que o Vasco iria falar primeiro, né? Há uma expectativa aqui, pode ser que o Renato até entregue o cargo, enfim, deixe o comando do Vasco. Mas uma informação do Atlético aqui de baixo que já foi passada é que o elenco atleticano está liberado agora para as férias e vai retornar às atividades na segunda-feira, dia 22 de junho, visando aí a sequência da temporada. Então, portanto, 20 dias mais ou menos aí, Abílio, de férias. O Ivan Román foi o primeiro vazado aqui de São Januário. Ele está indo para a seleção chilena, né, que tem amistosos, não vai para a Copa, mas vai disputar amistosos nessa data FIFA. E os demais jogadores daqui a pouquinho devem sair por aqui. O Barba tá ali já na bica para dar entrevista, mas o pessoal do Vasco fez o Atlético tirar todo o seu banner e tal. Vai ter que esperar primeiro esse pronunciamento, enfim, ó, a coletiva do Renato, se ele for falar.
Estamos aguardando, né, o que vai acontecer aí no time do Vasco, nessa sequência agora de pausa. Muitos times, né, aproveitam a oportunidade para tentar colocar o trem nos trilhos. Quero ouvir você, torcedor e torcedora do Galo, no 96519657, aqui na nossa jornada esportiva. Mande o seu áudio para a Itatiaia. E aqui, 6:28. Um abraço aqui para a galera que está com a gente no Itatiaia Esporte, no YouTube. Galo mereceu a vitória. Tá participando aqui o ouvinte. Também com a gente o Luiz Paulo. Não está satisfeito hoje com as mudanças do Eduardo Domingues. Luiz Antônio, Vitor Hugo, nunca critiquei. O Rogério Francisco, não pode ir embora não. Muito bem, ô Alê, você falava aí do jogadores como o Dudu, né? São 12 jogos de Campeonato Brasileiro, o limite é de 13 partidas, e o último jogo dele no Brasileirão foi em 26 de abril, contra o Flamengo, naquela derrota na Arena MRV. Ele jogou por 16 minutos, entrou já no decorrer do segundo tempo. Depois jogou contra Cienciano, Juventude, e no outro jogo contra o Cienciano, além da partida dessa semana contra o Puerto Cabello, que falávamos há pouco, entrou, chegou a ajudar o Atlético nessa classificação da Copa Sul-Americana, mas contra Cruzeiro, Botafogo, Mirassol e Corinthians pelo Brasileirão, e contra o Ceará pela Copa do Brasil, o Dudu sequer entrou em campo. 6:29. O recado tá aí, mas vamos aguardar as movimentações de mercado, o que vão definir sobre a situação deste jogador. O fato, né, Ale, é que o Dudu, por já com uma situação já explicada aqui pelo Cláudio Rezende muitas vezes, pelo fato de ter ainda parte dos vencimentos pagos pelo Cruzeiro, seu ex-time, ainda tinha a situação financeira, né, que não é dos mais pesados para a folha mensal do Atlético. Só que não adianta nada, né, você ter um jogador desse calibre, de todo modo um gasto, e não entra em campo. Então, possivelmente preservado desse 13º jogo, pro caso de acontecer alguma coisa, Alê.
É, cada treinador tem as suas preferências, ô Pedrão, tem o seu estilo, tem o comportamento do jogador, tem a parte tática, né? Tem cada jogador, cada treinador tem a sua, sabe, tem o seu modo de atuar, de pensar o futebol e tal. Você vê o treinador anterior, né? Ele não sabia nem a posição dos caras que estavam chegando, né? Então não colocava, por exemplo, o Cassierra e o Mina para jogar e tal. Cada treinador pensa o futebol de uma maneira. O ano passado, se a nossa audiência discordar de mim e você também, por favor. No ano passado, o Galo termina o campeonato, principalmente a Copa Sul-Americana, com o Dudu sendo o melhor jogador do time. Aquele jogo contra o Lanús, jogo horroroso, em que vale lembrar, o Igor Gomes, esse que não joga faz uns 5 anos aqui, ele foi titular do Scarpa, né? E do Alexander, e o Rony foi titular também do Scarpa, jogando pela ala direita, né? E o primeiro tempo, que não foi bom, assim como o jogo todo do Atlético, primeiro tempo só o Dudu jogou. Dudu na final da Sul-Americana, em que pese um trabalho tático horroroso do ex-treinador, ele foi, era a única esperança que tinha o torcedor do Atlético, era o Dudu.
Olha o Brasil no ataque, bola pra Vini Júnior, bateu, chama o canhão! Vini pegou a bola de longe, mandou de pé direito. Ronaldo, uma pancada para meter para a rede, abrir a contagem, falhou a defesa do Panamá, escapou o Brasil de fora da área de pé direito, meteu do lado esquerdo do goleiro Mosquera, Brasil, 0 para o Panamá. O Wellington,
uma bola roubada no meio campo pelo capitão Casimiro, meteu a bola para Vinícius Júnior na velocidade, um chute de curva certeiro para abrir o placar. Vai, vai, vai Brasil, que a nossa Pet empurra Brasil 1-0.
Seleção brasileira em campo, vencendo o Panamá, placar de 1-0, gol do Vini Júnior. Deixa eu aproveitar. Filho. Oi. Alguém chamou aí?
Vamos falar com o Alexander, tá passando por aqui na zona mista. Alexander, 20 dias de férias agora, descanso para vocês. Você finaliza jogando mais, né? Queria que você fizesse uma avaliação nesse período agora com o Barba e você entrando mais vezes.
Ah, fico muito feliz, cara. Eu tava trabalhando bastante para poder estar ganhando mais minutos. E fico feliz de poder estar voltando a jogar, poder estar voltando a atuar. Esses 20 dias vão ser importantes para a gente descansar, voltar com outra mentalidade. E quando tiver o tempo para treinar também, evoluir o que tiver que evoluir, eu tenho que mostrar mais, treinador.
Vitória, o Atlético
foi na pausa depois da Copa?
Ah, muito importante terminar assim. Acho que o Everson tinha falado que agora a gente está 2 pontos do G6, eu acho, já fica. E é importante porque a gente tem que estar brigando sempre pela parte de cima da tabela. E quando voltar já dá uma mentalidade diferente para a gente. E a equipe tem que continuar evoluindo para brigar por coisas grandes.
Você vê evolução no time, Alexander, com Barba agora, nos últimos jogos?
Sim, a gente está mostrando, né, em campo e conseguindo os resultados. Sei que a gente estava dando uma oscilada, mas isso, a gente estava conseguindo adaptar um pouco mais a equipe e agora a gente conseguiu acertar e conseguiu os resultados.
Bom, Alexander, a zona mista foi o primeiro jogador do Atlético que passou por aqui, a exceção do Román, né? Já foi, como eu disse, saiu vazado mesmo, correndo, que vai servir a seleção do seu país, o Chile, em amistosos, data FIFA. Daqui a pouquinho está aguardando ali, porque o Renato não caiu, não. Pelo menos está dando entrevista na sala de coletivos. Agora, detalhe, a gente tentou entrar ali para pegar um pouquinho da coletiva do Renato, mas trancaram a sala e falaram que quando tranca a sala, o Renato não gosta que entra mais ninguém. Então, a gente estava aqui esperando os jogadores do Atlético, já que o Barba vai falar depois. Mas não pode pegar a palavra do Renato. O Renato não gosta de ser incomodado quando começa aqui a falar.
Situação, Renato Gaúcho, portanto, concedendo entrevista coletiva. A Itatiaia acompanha a saída dos jogadores, passando mais alguém por aí. Prioridade sua, Zeredo. 4 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Já vamos girar com a Nath Fiuza também, falar com o Wellington Campos sobre a escalação da seleção brasileira. Só antes, Ale, você falava quando saiu o gol do Vini Júnior a respeito dessa situação de jogadores como o Dudu no Galo.
O Panamá, a seleção do Panamá parece muito Vasco, viu? Nossa senhora, que dureza, cara. Então, assim, cada treinador tem as suas escolhas, né? Tem as suas preferências. O Dudu, ele termina o ano sendo o melhor jogador do Atlético. E aí são opções, são escolhas. O que eu questiono não é nem isso, né? Eu se sou o treinador, eu ia tentar tirar o máximo do Dudu, ia tirar o máximo do, por exemplo, do Renier, ia tirar o máximo do Gustavo Scarpa, que agora está machucado, tentar de todas as maneiras extrair alguma coisa do Preciado. Eu ia tentar fazer isso, mas e daí, se não der, tudo bem, daí depois você negocia. Agora, parece que ele desistiu de uma turma aí, muito precocemente. E aí a resposta do jogador, o torcedor pode ficar bravo comigo, mas o que eu falo aqui é o dia a dia, é a verdade, é o que acontece no mundo real. A resposta do jogador, ela é na mesma proporção do discurso do treinador. Pô, esse cara não gosta de mim, esse cara tá me expondo, esse cara tá me boicotando. Eu vou fazer a mesma coisa, é isso que acontece. Você vai falar assim, é errado, Ale? É errado, o cara tem que ser profissional. E que você viu o discurso aí do Alexander? Ele não pensa nada disso que ele falou pro Paulo Azeredo. Ele não pensa nada disso, ele pensa assim, pô, eu sou muito melhor que esse cara tinha que me colocar pra jogar. Ele pensa, ele fala, não, tô muito feliz, eu tenho que evoluir, vou melhorar pra tentar ajudar o Atlético. É isso, entendeu? Mas é na mesma proporção. Agora, dito isso, ele faz as escolhas dele, eu não vou questionar. Ele faz as escolhas dele. Agora, só não pode dormir com o inimigo, ô Pedrão. não leva os caras pro jogo. Você sabe que não vai colocar, meu. Você já sabe. Qual que era a chance do Dudu entrar hoje? Se tivesse pra jogar com um a menos ou o Dudu entrar, ia jogar com um a menos. O Igor Gomes, imagina se ele coloca o... Eu nem teria desistido, o Igor Gomes é ruim de bola. Mas ele é um cara que se dedica demais. Ele luta, ele... Entendeu? Então, assim, precisando... Pra que desistir dos caras no meio do bagulho, meu? Até desvaloriza pra vender. Até desvaloriza pra vender, pra negociar, pra emprestar, pra fazer o que for. Então, acho que a administração de vestiário dele foi a pior coisa que ele fez. Demorar pra substituir, escalar errado, isso é uma outra questão. Eu não levaria os caras. E ele levou em um montão de jogo. Não é falar que a gente tá falando isso hoje. Ele não levou um montão de jogo. Um montão. Põe a molecada no banco, cara. Pô, parece que é difícil falar isso aí. É difícil, meu. É muito difícil. Não, acho que não é difícil. Mas enfim, vamos ver. O que eu tô falando aqui é o seguinte. Eu também sou favorável à continuação do Eduardo Domingues. Agora, a partir de agora, vai ser cobrado. Jogadores dele, tempo pra treinar. Tudo certinho, agora a cobrança vai ser mais forte. Por enquanto eu tô light, viu, ô Pedrão?
Boa, continue assim, viu, ô Ale Oliveira.
Menos com o Detran, depois eu te conto.
Opa, vamos ao Mineirão. Cruzeiro enfrenta o Fluminense logo mais e tem informação de última hora importante aqui na Itatiaia. Emerson Pancieri, o que aconteceu? Um abraço, boa noite, Panci.
Boa noite pra você, meu amigo Pedro Abílio, grande Ale, todo mundo que tá ligado já na jornada esportiva do Atlético, daqui a pouco, no pós-jogo do Atlético, daqui a pouco vem a jornada aqui do Cruzeiro, e para trazer uma informação, que Caio Jorge tá fora, hein? KJ tá fora do confronto de hoje, sentiu um desconforto na coxa, o Caio Jorge que já vem tendo alguns problemas no pubis, né? O jogador tá fazendo trabalhos para que possa melhorar, inclusive vai utilizar o período da Copa do Mundo para isso, e para hoje... cortado, não fica nem no banco de reservas, Caio Jorge está fora, e aí o Cruzeiro que tinha relacionado um a mais para completar o banco de reservas, o Wanderson sendo acionado pro jogo aqui contra o Fluminense, Pedro Abílio.
Boa, pós-jogo 7, Cabete da Itatiaia, daqui a pouco tem jornada esportiva, 8:30 da noite, com o time Itatiaia direto no Mineirão, tem Cruzeiro e Fluminense, 6:39 aqui na Itatiaia. Já tivemos o Alexander falando no Galo, mas ainda não rolou a entrevista coletiva do Eduardo Domingues. Em instantes, o Barba falando sobre as decisões, sobre os jogadores e sobre o planejamento. Paulo Azeredo já trouxe pra gente. 22 de junho, os jogadores do Galo se reapresentam nesta pausa para a Copa do Mundo. Terão um período de férias a partir desta segunda-feira. Vamos ao Maracanã, onde Antônio Carlos conta a história do jogo, a Nath Fiuza comenta, e você, Wellington Campos, traz as últimas informações da seleção, 9 minutos do primeiro tempo, com o Brasil vencendo por 1-0. Como é que o Brasil tá escalado, ídolo?
Vamos lá, o time do primeiro tempo, porque o Ancelotti já avisou que no segundo tempo é outro time. Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Bruno Guimarães, capitão Casimiro, Rafinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Dois detalhes importantes. A seleção brasileira fazendo marcação alta e buscando também na base do contra-ataque quando tem a posse de bola. Segundo...
Olha o Vini Júnior, bateu pro gol, defendeu o goleiro Mosquera. O Vini Júnior está endiabrado, Wellington.
Eu acho que ele vai estrear hoje pela seleção brasileira porque está me devendo já há algum tempo. E um detalhe importante, a CBF e os patrocinadores vão levar membros de torcidas organizadas junto ao movimento verde e amarelo. De Minas teremos representantes da Galoucura e também da Máfia Azul, meu ídolo.
Wellington, informações direto do Maraca, com o Canhão contando a história do jogo pra você. Brasil já vencendo o Panamá, Nath Fiuza, chutaço do Vini Júnior e já teve caixa pra mais, já teve oportunidade de ampliar, não é isso, Nath? Boa noite.
É isso, Pedro. Boa noite, viu? Um abraço a todos que nos acompanham. O Brasil vai vencendo, começa bem o jogo, em cima, pressionando, sendo protagonista, como nós imaginávamos e queríamos, né? Afinal de contas, o Maracanã tá lotado, um barulho danado, a torcida empurrando, Nath, passando esse carinho, né? também aí pro time do Brasil nessa despedida antes da Copa do Mundo.
Vamos trazer aqui o Renier, passando na zona mista também aqui em São Januário. Vamos ouvir.
E dentro de campo também. É, acho que os últimos jogos da Sul-Americana a gente foi muito bem também. Contra o Corinthians, acho que a gente não merecia a derrota. E hoje, nosso time foi bastante unido, guerreiro. E acho que a gente merecia a vitória. Então agora é descansar, ficar tranquilo e voltar com a cabeça no lugar. Porque eu acho que a gente tem alguns objetivos para cumprir.
Eu te perguntar é isso. Você volta? Porque o pessoal está falando que tem sondagem, futebol mexicano. Como é que está essa situação aí?
Ah, então, é complicado porque muita gente inventa muitas coisas, né? Saíram coisas que não aconteceram.
É festa de despedida, o pessoal falou aí nas redes sociais.
É inacreditável, né? Festa de despedida. Então, acho que isso é algumas coisas que as pessoas não sabem, mas falam, não sei, acho que para ganhar mídia. Então, eles estão equivocados. Eu tenho um contrato com o Galo longo. Estou feliz aqui, quero ajudar o time, como hoje veio uma oportunidade que eu não esperava e eu acho que eu pude aproveitar bem, ajudando meus companheiros. Todo mundo sabe que eu sou um jogador de grupo, não jogo só para mim, jogo para que todos possam fazer um belo jogo como foi hoje.
Fazendo um balanço desse trabalho do Barba aí, o Atlético muito forte em casa, hoje uma vitória fora de casa importante para deixar o time um pouquinho mais para cima na tabela, mas o que você acha? O Atlético está começando a incorporar um pouco mais, se adequando à filosofia de trabalho?
Não, com certeza. Eu acho que a gente precisava dessa vitória fora de casa contra o Corinthians. Já foi... a gente ficou naquele quase, né? Seria um empate. Mas hoje a gente sabia que era preciso dessa vitória. E eu acho que com o Barba... com aquela semana de trabalho que a gente vai ter na Copa, acho que a gente vai melhorar e eu acho que tá todo mundo vendo a evolução.
Tá em casa aí, vai ficar por aqui mesmo, nas férias?
Ah, agora eu vou jantar com minha família, amanhã eu vou...
Olha o Panamá, falta, Murilo bateu e o gol do Panamá! Empata o Panamá, Murilo! Aos 13 minutos de falta, houve desvio e a bola entrou, um para o Brasil, um para o Panamá!
Seguimos lá com o Paulo Azeredo conversando com o Renier. Paulinho.
O Renier finalizou por aqui. Agora a gente vai tentar adentrar a sala de imprensa, porque parece que a coletiva do Renato acabou, pra gente conversar com o Barba.
Paulo Azeredo com os jogadores, com os detalhes, direto de São Januário, trazendo tudo pra gente neste pós-jogo 7K Bet da Itatiaia. Temos neste momento, portanto, 14 minutos lá no Maracanã. Seleção do Panamá empata o jogo. Uma cobrança de falta bizarra com desvio, engana o Alisson e faz 1-1 para o Panamá, o gol de empate, portanto, lá no Maracanã. 6:45, o Reinier meio que desmentindo, meio que dizendo que vai ficar, dizendo que vai permanecer. Não sei se tem ambiente, se tem espaço, o que vai acontecer especialmente depois da atuação de hoje, viu, Ale Oliveira?
Não podia falar nada diferente disso, né, o Pedrão? Porque se o Atlético não tiver interesse na continuidade do trabalho dele, o Atlético que vai ter que se virar, né? Então ele fala que ele tá bem aqui e pelo jeito ele tá ambientado mesmo, né? Muito ambientado, se é que você me entende. E aí ele deixa na mão do Atlético. Por exemplo, se vem uma proposta aquém do que ele espera, com relação a salário e tal, aí o Atlético que se vira. Então ele não pode dar nenhum tipo de dica no sentido contrário. Eu tava dando uma passeada aqui pelo chat, eu não acho que os caras têm que jogar ou não. Eu extrairia o máximo deles, dos caras que o Barba tem escanteado, eu. Mas a questão que eu acho que é lógica para qualquer um, né? Para qualquer cidadão, é que não precisa, você não vai utilizar o Pedrão. Não relaciona, não leva pro banco de reservas, né? Eu não sei se eu fui claro na minha comunicação. Oba!
Barba vai falar aqui? Estamos na sala de imprensa. Deixa eu trazer aqui a palavra do Barba. Barba, boa noite. Atlético agora tem 20 dias de férias, depois retorna aos trabalhos. Queria que você falasse um pouquinho do planejamento para a sequência, o que você está pensando. Teremos reformulação no Atlético, vão chegar jogadores, como é que está sendo a conversa já com a diretoria nesse sentido?
Boas noites. Primero descansar. Creo que con tantos partidos que se juegan en el país, que generalmente casi todos los equipos participan de las competencias internacionales y demás, se acumula mucho viaje, mucho cansancio. Es bueno que se pueda descansar para reponer energía y volver más fuertes. La planificación está en hablar con... Que ya venimos algunas situaciones hablando con la directoría y nada, saber qué es lo que queremos. Y después de eso, qué es lo que queremos es cómo y cuánto podemos. Porque no es lo que uno quiere, es también lo que puede y cómo. Entonces, bueno, es ver, evaluar. Así que, bueno, tener la tranquilidad de que se cerró un primer semestre con más equilibrio de lo que comenzó. Y hay que trabajar fuerte para seguir creciendo y seguir creciendo en el equilibrio.
Eduardo, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo, parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre o equilíbrio que você acabou de mencionar. A defesa foi totalmente trocada nesse jogo de hoje e o grande destaque dessa partida foi exatamente a defesa e também o goleiro Everson, foi o nome do jogo. A sua preocupação para esse equilíbrio é realmente alinhar o ataque, porque hoje foi um gol, né? Que a gente teve um gol também de um zagueiro e alguns atacantes com decisões equivocadas, né? Então, o seu ponto de atenção para o segundo semestre é o ataque? Obrigado.
Creo que el otro día hablamos, los lugares a reforzar. Dijimos, en todas las líneas. No me cambió el pensamiento de lo que hay que reforzar. Es en todas las líneas. Mientras mejores jugadores podamos traer, mucho mejor. Sabiendo, entendiendo la economía del club, si hay para invertir, si no hay para invertir, esperemos que podamos hacer el esfuerzo para tener un segundo semestre fuerte. Si precisamos de buenos jugadores, traer por traer no vamos a traer, pero lo que de mi lugar y lo que veo y lo que hablamos siempre es cómo hacer el esfuerzo de todos. Tiene que haber esfuerzo también para poder traer jugadores, si no va a ser muy difícil conseguir grandes jugadores. ¿Qué oportunidades van a haber y las tenemos que aprovechar? Sí, pero si traemos 4 o 5 jugadores no van a haber 4 o 5 oportunidades. Una o dos oportunidades seguramente, que el club trabaja mucho, trabaja fuerte. Pero después necesitamos el esfuerzo también para poder mejorar el equipo que tenemos.
Boa noite, Eduardo. Aqui é o Thiago do canal Bica Galo. Um dos motivos da vitória do Galo é que, com as suas substituições, o Galo manteve o ritmo de jogo, né? Inclusive entrou os meninos da base, Cauã, Pacini e Cicê. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre se vai ter oportunidade para outros meninos da base e se as substituições que você fez têm a ver com isso, com a colocação da base, jogadores mais competitivos, mais conscientes do que tem que fazer. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a base do Galo.
Não, em princípio estamos muito contentos com os chicos que treinam com o primeiro equipo. O caso de Cicê, que foi uma aposta. Bueno, tanto Caguá Suárez como Pacini, con Pacini va al sub-20. Estamos contentos con ellos, pero hay que entender y no mal o mal informar o mal interpretar que en ciertos partidos los podemos usar cuando hay un equilibrio y hay una base importante. Y cada jugador, no importa si es jugador de la base o jugador de experiencia, se gana los minutos dentro del campo de juego. Sí, se tiene que trabajar fuerte en la semana para ganarse la expectativa y ganarse la confianza y el respeto de su compañero. Pero los reales minutos se ganan dentro del campo de juego. Si uno entra y muestra una diferencia, claro que va a dar más confianza a su compañero, al equipo, al entrenador, al hincha, al club. Pero si entra y cuesta que haga la diferencia, y cada vez va a tener menos espacio. Y de nuevo, estamos queriendo... Hay dos tipos de exigencia, y la entiendo. Si traemos 5 jugadores, pero también le tenemos que dar espacio a los chicos de la base. Hay que ser cauto, tener paciencia. Los chicos son chicos, pero cuando crecen y empiezan a desarrollarse, hay que darle el espacio, obvio. Y si no tenemos un equipo sólido, un equipo equilibrado, es difícil que empiece a crecer el chico de la base. Ese es mi pensamiento. El otro día subieron muchos chicos del sub-17 que perdieron la final a entrenar con nosotros, y realmente lo hicieron en un ritmo que me sorprendió. Y es bueno eso, es importante para ellos y para la institución. Tienen que seguir creciendo, lo vienen haciendo bien. Hay expectativa con muchos chicos de sub-20 también. Que bueno, seguramente para la pretemporada eligiremos a algunos para que estén más cerca de nosotros.
Vou fazer duas para você. A primeira é em relação aos últimos jogos. São 5 jogos, 4 vitórias e apenas 2 gols sofridos. Você falava sobre equilíbrio, né? Naquela pergunta que eu te fiz anteriormente. Você saber se está próximo daquilo que você está esperando em termos de equilíbrio para o time. E a segunda que eu te pergunto é que vem da Argentina. Colegas da imprensa argentina dizendo que Thiago Palacios foi um pedido seu para reforçar o Atlético. Você confirma isso?
Não. Então, com a primeira...
Olha só, 6:55, Eduardo Domingues, técnico do Atlético, falando em São Januário, em entrevista coletiva pós-jogo, no pós-jogo 7KBet, aqui da Itatiaia. O Barba destacando, inclusive, situação importante aí de mercado, né? Não solicitou essa contratação, mas, acima de tudo, analisando um primeiro semestre, uma primeira parte de temporada que a gente vai trazer aqui na Itatiaia também a nossa visão, né? O nosso lado, Alê, porque a sensação que passa é de que, de certo modo, há um incômodo também na comissão técnica com relação a desempenho e de parte dos jogadores, viu, Alê?
Eu acho natural que ele faça as avaliações dele, como o clube também, e agora com a chegada do Guilherme, né, que tem tudo para já tá melhorando, né, toda essa parte aí, principalmente com relação a jogador, comissão técnica e diretoria, né. Acho que é normal que também se faça a avaliação do trabalho do Eduardo Domingues, que eu vou repetir aqui, acho que tem que continuar, e ele tem que fazer a avaliação do grupo dele. Eu só deixaria para externar essa avaliação agora. Hoje, por exemplo, se ele chega, depois que acabou o semestre, né? Ele chega e fala assim: olha, o Igor Gomes, tecnicamente, para mim, não dá, né? Olha, o Scarpa é bom jogador, mas não tem a intensidade que eu gostaria. O Dudu é habilidoso, mas ele não corre para trás. Estou dando exemplos aqui, tá? Sabe assim? Ele falasse claramente agora que ele fala, né, da sua versão, mas não no meio da temporada, né, no meio do semestre. Foi o que ele fez, e aí eu acho que ele limitou ainda mais o grupo dele. Mas as avaliações serão feitas, eu tô repetindo aqui justamente para que eu consiga me fazer entender. Tem que continuar, e o trabalho dele será avaliado de uma forma mais honesta daqui para frente, com o tempo e com os jogadores que ele quer. Daqui até aqui ele tem várias lacunas no trabalho dele e a gente está aqui justamente para ressaltar. A vitória muito importante, sensacional, atuação muito distante disso. Se continuar jogando assim, não vai continuar, né? Mas se continuasse jogando assim, não conseguiria atingir os objetivos na temporada. É essa a questão, porque senão se a gente falar assim, ó, ganhou, excelente, perdeu, horrível, aí não adianta, né? Não adianta, a gente é absolutamente dispensável. Então acho que tem vários pontos que ele precisa rever e ele tem que fazer as avaliações dele e ver com quem ele quer contar no grupo, porque não dá para você levar para a viagem, levar para o jogo, levar para o banco de reservas quem ele tem certeza absoluta que ele não vai colocar.
6:57, pós-jogo 7K Bet, ouvimos Eduardo Domingues, em nome de 7K Bet na Itatiaia. Você já sabe, aqui na Itatiaia, pois não?
Tivemos um pequeno acidente ali, acontece, de um colega com a gente aqui, infelizmente a gente perdeu o áudio aquela hora, mas estou aqui fora já, para esperar os jogadores do Atlético que vão sair ainda. Muitos já saíram, mas tem alguns para sair, a gente vai trazer aqui a palavra daqueles que ainda não falaram.
Boa, Paulinho. Ele estava respondendo sobre possibilidades até de contratação, né? Você falou com ele do Palácio e ele respondeu que não, né?
Não, ele disse que não pediu, que não fez esse pedido em relação ao Thiago Palácio. Essa informação até o Cláudio Rezende trouxe Rádio Esportes, de que a empresa argentina estava falando sobre esse jogador, camisa 10 do Estudiantes, Thiago Palácios, mas ele disse veementemente que não pediu. Uma outra informação também que a gente apurou aqui é de que o Igor Jesus não estaria fechado, viu? Um zagueiro com o Atlético não estaria acertado, não. Pelo menos a informação de momento. E é um jogador que segue no radar, mas não estaria acertado com o Atlético.
Para que posições, Ale, você contrataria se tivesse aí duas, três prioridades, que é o que a gente imagina, né? Não vai fazer uma janela robusta pela situação financeira. Você já tem falado muito sobre isso, mas gostaria que você reforçasse depois do que a gente ouviu do Barbie e das circunstâncias do jogo de hoje, Ale.
Ele falou em todas, né? Ele falou bem claramente, dando aquela moral pro elenco. Ele gosta de jogar com três zagueiros, então um zagueiro é fundamental, até porque o Alonso vai embora, né? Então você já tem que contratar um zagueiro, ele gosta de jogar com três. Eu acho que ele tem muita dificuldade nessa questão, né? Eu acho que o Juan Tressoldi é o mais regular, não acho que é um grande zagueiro, mas é o mais regular. Mas para jogar com três, ele precisa ter três. Hoje ele tem um. Então acho que ele precisa de um zagueiro, com certeza absoluta. Eu acho que essa questão da lateral direita, 7 horas, ou não sei se você tem remédio nesse horário, viu, Pedrão? A questão da lateral direita, o Preciado está na Copa do Mundo, né? Ele foi contratado para ser a solução da lateral direita. Se ele não quer o Preciado, se ele não gosta do Preciado, precisa de um lateral direito, porque o Natanael, a gente sabe das dificuldades que ele tem. E acho que ele precisa de mais um jogador de ataque, né? Mais um atacante. Hoje o centroavante reserva é o Cauã Soares, ele vai perder o Dudu, então ele precisa de um cara de ataque para ser mais incisivo, para ser. Tô falando de jogadores que vêm para ser titular, viu, o Azeredo? Ele me chamou ou não?
Chamou, eu acredito que ele deva estar aguardando lá, daqui a pouco a gente vai acompanhar, né, mais dos jogadores saindo lá em São Januário. Rosana, dizendo que o Barba na gestão tá osso, aqui no YouTube Itatiaia Esporte. Vem participando com a gente o Breno Brandão, espera que o Atlético não repita com o Barba o erro cometido e reconhecido como tal com o Turco. Também aqui Carlos Feliciano, dizendo que o Brasil não tá jogando nada. E também o Marcos Cândido. E a galera participa com a gente no Itatiaia Esporte. Já somos mais de 6 mil likes nesta jornada esportiva. Lembrando, 8:30 tem Cruzeiro e Fluminense. Deixa eu conversar com a Natália Fiuza, que analisa Brasil e Panamá. Placar de 1-1. Estamos chegando a meia hora do primeiro tempo. Qual é o panorama, hein, Nath, desse empate parcial da seleção no amistoso?
Aquele ímpeto todo que nós destacávamos do Brasil logo nos primeiros minutos, né? O gol do Vini Júnior com 59 segundos, Brasil perdeu um pouco de fôlego, porque está um time lento, devagar na construção das jogadas, e o Panamá veio para se defender, né? Então, quanto mais lento o Brasil é, mais fácil para o Panamá se defender, colocar todo mundo atrás da linha da bola. O Brasil precisa dar mais agilidade, né? Para colocar no mano a mano os seus principais atletas, o Luiz Henrique, o Vini Júnior, porque aí, obviamente, na troca ali de qualidade entre o nosso atacante e o defensor do Panamá, tendência é que a gente ganhe esse duelo. Mas Panamá vai tentando, viu? Já chegou algumas vezes, fez o seu gol de falta num desvio ali na barreira que matou o goleiro Alisson.
Nath Fiuza vai analisando. A seleção brasileira está empatando com o Panamá, placar de 1-1. Brasil abriu o placar na etapa inicial com o Vini Júnior logo no primeiro minuto, batendo de fora da área, mas viu o Panamá empatar nesse gol que a Nath citou aí. Uma cobrança de falta em que a bola desvia e vai para o fundo do gol. Brasil e Panamá se preparando para o Mundial. Seleção brasileira se despede do Rio de Janeiro, se despede do território nacional. Brasil ainda faz um amistoso e inicia sua caminhada para a Copa do Mundo FIFA 2026. Copa do Mundo começando em 11 dias. Pedro, você vai curtir na Itatiaia, Paulinho.
É o Wellington aqui.
Wellington.
Uma informação rápida, porque Neymar, né, que o técnico Ancelotti confirmou que vai aguardar por ele, não vai ser cortado, e pode ficar fora do primeiro, pode ficar fora do segundo jogo da primeira fase da Copa do Mundo. Ele está aqui no Maracanã e quando ele entrou no gramado, ele foi ovacionado, foi cantado pela torcida no Maraca. Neymar, ele deve ficar pronto para o segundo jogo, que é no dia 19 de junho, com a seleção do Haiti. Tá certo, meu ídolo?
Boa, boa. Wellington Campos destacando a presença do Neymar no Maracanã, ainda que esteja lesionado, não pode entrar em campo com a seleção do Brasil. Seleção brasileira estreia jogando primeiro contra a seleção do Marrocos e depois esse jogo do Haiti, para depois enfrentar a Escócia, como nos trouxe aí o Wellington Campos. Possível participação do Neymar lá na segunda partida da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Copa do Mundo diferente, com mais seleções e com a seleção panamenha no grupo L, contra Inglaterra, Croácia e Gana. No pós-jogo 7K Bet, ouvimos jogadores, ouvimos o técnico Eduardo Domingues, 7:04, também quero a sua participação aqui no YouTube. Itatiaia Esporte, deixe o seu like, mande a sua mensagem. Quarto game lá, aliás, quarto set, game 1, Roland Garros, oitavas de final. João Fonseca perdeu o terceiro set, 7-5 para o Casper Ruud. E o João Fonseca vai vencendo ainda a partida, jogo no quarto set neste momento. João Fonseca, depois de eliminar Novak Djokovic, busca as quartas em Roland Garros, no Saibro Sagrado. 7:05 no pós-jogo Itatiaia, 7K Bet. O Ale Oliveira, o Atlético que venceu o Vasco hoje, ele venceu por 1-0, venceu com o gol do zagueiro Vitor Hugo. Você tem até falado aqui na Itatiaia sobre as deficiências técnicas do Vitor Hugo, um jogador que tem alguma dificuldade, né, em vários aspectos técnicos, mas não é um deles a bola aérea e, curiosamente, a bola aérea ofensiva, né? Marcou o segundo gol da temporada, mas no ano passado também, quando chegou, já havia marcado vários gols e permaneceu, né, por algum tempo, inclusive com o Sampaoli, como artilheiro do time, naquele início, na arrancada do argentino no comando do Atlético. Hoje ele volta a marcar de cabeça, marca o seu primeiro gol neste Brasileirão. Tem tido menos oportunidades, mas é uma situação curiosa, né, Ale? O salvador da pátria ser ele. Antes de você, Paulo Azeredo.
Bom, estamos aqui na zona mista, o Lianco vai sair agora. Aliás, tem uma galerinha saindo ali, tem mais gente. Lianco, bate um papo com a gente aqui, por favor. Vitória importante, né, Lianco? O Atlético hoje sem 6 titulares, mas mesmo assim acabou sendo consistente, segurou a pressão do Vasco e conquistou os 3 pontos que foram importantes.
A gente sabia da importância do jogo, por ser um último jogo antes da parada aí para a Copa, a gente sabia que a gente tinha que ganhar, principalmente para continuar brigando para a parte de cima da tabela, ou se perdesse a gente ia enfim, ter um segundo turno aí com uma briga lá pela zona, né? Então, a gente veio com esse pensamento, levando a importância muito grande nesse jogo, independente de quem ia jogar ou não. Acho que a gente veio preparado para isso, e quando você joga fora de casa, obviamente é um jogo que fica muito difícil pela torcida que está ali, mas eles também estão numa situação que a gente sabia também que o torcedor podia jogar a favor, mas em certo momento podia ir contra, né? Então a gente soube aproveitar isso, e agora é descansar e com trabalho fechando da forma que tinha que ser.
Bala falou sobre equilíbrio ali na coletiva, que o Atlético tem encontrado, ele vê isso, né? Uma evolução para isso. Os últimos 5 jogos foram só 2 gols sofridos. Você também vê assim, que você joga lá atrás, né? Imagino que quando não sofre gol, vocês comemoram bastante. Você vê também que defensivamente, como assim, o Atlético tem evoluído?
Quando a gente coloca na cabeça, lógico que a gente fica ali na parte de trás, ali, né? Defensivo, mas quando todo mundo coloca na cabeça que o time todo tem que defender, eu acho que fica tudo mais fácil, e quando você se defende bem, a chance de você conseguir ganhar um jogo é muito maior, né? Então é lógico que o futebol é muito competitivo, hoje o futebol está muito difícil, você joga contra qualquer time e você tem dificuldade de jogar. Então, quanto mais a gente conseguir se defender dessa forma, a chance de vir com a vitória é muito maior.
Bianco, você é um jogador importantíssimo, torcedor do Atlético gosta muito de você, mas teve uma lesão, né, séria, você ficou um bom tempo parado, e na hora de voltar o Atlético já estava com outra base titular. Queria que você falasse esse seu momento de recuperação, como é que você está, e essa briga agora para voltar a ser titular, né?
Cara, foi uma lesão, né, como eu falei, todo mundo já sabe, foi uma lesão muito complicada. No início ali eu tive que ter um pouco de paciência, até pela, né, eu não voltei no início de um mineiro, eu já voltei quando começou um brasileiro, então é diferente o ritmo dos jogos, que às vezes um mineiro você pega ali para ganhar ritmo, para ganhar confiança, eu voltei já no, né, no, em alto nível, tendo que estar nos jogos difíceis, enfim. Então eu entendo isso, tive que ter um pouquinho de paciência. Lógico que você, depois de uma lesão dessa, você não volta da forma que você estava. Isso não só eu, mas todos que você pega, enfim, não só pelo futebol, também em outros esportes que acontece mais esse tipo de lesão, você vê que a dificuldade do jogador voltar igual estava, né? Então eu tinha isso e tenho isso na minha cabeça. Mas eu sou um cara que gosta muito de trabalhar, o cara que quer sempre evoluir, o cara que quer sempre melhorar. Enfim, é difícil falar isso porque eu quero estar todos os jogos jogando, né? E enfim, eu quero continuar sendo importante pro clube, mas quando eu, né, sentir e ver que as coisas não estão sendo assim, é lógico que vão ter que buscar outras coisas, enfim. Eu sou um cara que gosta muito de trabalhar e eu tive paciência para passar por isso, estou tendo paciência para passar por isso, e agora vamos ver como vai ser a sequência aí.
Bom, você acredita que essa parada para a Copa, ela te dá a oportunidade de competir de volta e, de fato, estar ali, tentar estar entre os titulares mais uma vez?
Com certeza, eu acho que quando você tem esse tempo aí para trabalhar, não só a parte coletiva, né, de todo mundo ali durante os treinos, mas o lado individual também. Então é uma parada que vai me ajudar muito, e eu espero poder aproveitar esse momento que vai ter aí e conseguir ficar mais forte também.
Bom, esse o Lianco foi o último jogador do Atlético a passar por aqui, meu caro Pedro Abílio, também a Ale Oliveira. E só uma informação, apuração do nosso querido Cláudio Rezende, me passou aqui agora também, de Bragança Paulista, vem a informação de que o Bragantino quer o Igor Gomes. O Atlético não deve fazer nenhum esforço para segurar. Se pintar alguma proposta, até porque o contrato dele se encerra no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato a partir agora deste mês de junho. Então, se chegar realmente essa proposta para o Igor Gomes, o Atlético não deve colocar empecilhos para negociar o jogador. Então o Bragantino estaria interessado
na contratação do Igor Gomes.
Informação importantíssima. Bastidores agitados, né? Devemos ter nessa pausa para a Copa do Mundo. 7:11 aqui na Itatiaia. E Ale Oliveira, eu ia te perguntar sobre o Vitor Hugo, né? Se no frigir dos ovos, depois de tudo que eu contextualizei, é peça que ainda pode melhorar, é peça que serve para um bom reserva. E posterior a isso, ouvimos aí tudo o que disse o Lian. Os dois zagueiros, então, do Galo, Ale.
Achei o Lian muito consciente, viu? Achei.